Nas festas de fim de ano, as famílias se reúnem para comemorar e sempre com muita comida, bebida, mas como que ficam os convidados, os familiares que têm restrições alimentares? Existem muitas condições fisiológicas e genéticas que causam restrições. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com a nutricionista Soraya Poloni, que é coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, e está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bom, para começar, eu gostaria de entender que restrições alimentares são mais comuns e como se detecta uma condição desse tipo.
Então a gente pode ter vários níveis e graus de restrições dietéticas. Isso vai incluir desde alergias alimentares, que na maioria dos casos não são genéticas. E dentre as doenças genéticas, né, que são mais o meu expertise, a gente vai ter os erros inatos no metabolismo, que são doenças que afetam o metabolismo no nosso corpo de algum nutriente. E aí isso pode ser carboidratos, proteínas, gorduras. Então, de forma geral, esses indivíduos eles têm problema para degradar ou excretar algum nutriente. Então, por exemplo, a doença que a gente tem no teste do pezinho hoje, a fenilcetonúria, ela ocorre por um defeito na degradação da fenilalanina, que é o aminoácido que faz parte das proteínas. Então, o principal tratamento dessa doença é a gente restringir a ingestão de fenilalanina, já que ela é um aminoácido essencial, a gente só obtém ela pelos alimentos. Então, a gente restringe dos alimentos e a gente evita a intoxicação que ocorre nessa doença, que causa danos cerebrais irreversíveis. Então, esse é o princípio do tratamento dietético.
E essas condições, essas restrições, elas se prolongam, então, por toda a vida?
Sim, quando a gente está falando dessas condições genéticas, elas então são inatas, né? A gente nasce já, os indivíduos que têm vão nascer já com essas condições e o tratamento é por toda a vida. A gente tem evoluído em outros tratamentos medicamentosos e até cirúrgicos, alguns casos, por exemplo, de transplante de fígado, podem melhorar muito essas condições e eles podem sair da dieta a partir de algum desses outros tratamentos. Mas isso ainda é algo muito recente que não está acessível para a maioria dos pacientes. Então, a recomendação, sim, na maioria dos casos é dieta por toda a vida.
E aí, qual é a orientação de vocês, nutricionistas, para esses pacientes nas festas de fim de ano, no final, nas festas de Natal, Réveillon? E aí?
Pois é. Então, a gente tem esses momentos, né, que são muito importantes de convivência social e familiar. E sempre que a gente fala de celebrações, a comida é onipresente, né? A gente celebra sempre acompanhado de comida. Isso é muito cultural e presente em todas as sociedades. Então, a gente tem uma questão, né, com esses indivíduos que eles podem ter uma descompensação da doença, podem ter eventos adversos graves, se mesmo que só nesse momento eles ingerirem algum alimento que não é permitido ou é permitido em uma quantidade muito restrita na alimentação deles. Então, a gente precisa usar algumas estratégias para que a gente consiga inserir esses indivíduos da melhor forma possível. Então, acho que o primeiro passo sempre vai ser a gente tentar fazer um planejamento desse dia, não deixar para decidir na última hora, ai, como é que eu vou fazer hoje, né? O que eu vou comer, ou a mãe, o pai, enfim, né? Chegar no dia e pensar, tá, e agora, né? O que a gente vai fazer? Então, eu acho que isso é importante de ser pensado com bastante antecedência. Se for feita a celebração em casa, acaba sendo um pouco mais fácil, né, de planejar os alimentos. Sempre que possível, discutir com a equipe que cuida, né, desse paciente, então com o nutricionista ou com o médico, discutir assim, o que eu posso, o que eu não posso na ceia de Natal ou na ceia de Ano Novo. Tentar junto com os profissionais, né, fazer esse cardápio e ver as melhores opções. Então, isso é super importante. Se for a celebração fora de casa, então a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. As dicas são ou de levar algum alimento, né, que aquele indivíduo possa comer, ou de combinar, né, naquele lugar que for fazer a ceia, fazer a celebração, de ter algum cardápio diferenciado para esse indivíduo, que opções essa outra casa ou restaurante pode oferecer para auxiliar. E eu acho que outra coisa bem importante também é que esse indivíduo ele se sinta, não se sinta excluído, não se sinta totalmente diferente do grupo que ele vai estar naquele dia. Então é importante pensar em alimentos que todos possam comer. Então que sejam adaptados para aquele indivíduo com alguma restrição alimentar, mas que todos também possam desfrutar, para que ele se sinta incluído no grupo, né? Que ele se sinta parte daquela celebração e não aquele único diferente ali desse grupo. Isso é especialmente importante para crianças e adolescentes que muitas vezes se sentem excluídos e inferiorizados nessas situações.
Dos alimentos típicos de festas de Natal e Ano Novo, quais são aqueles mais prejudiciais a quem tem restrições alimentares?
Então, a gente vai depender muito assim, de que grupo a gente está falando de doenças. Quando eu falo dessas doenças de metabolismo de proteína, então, as carnes elas são completamente proibidas, essas dietas, e a gente não tem nenhum substituto que seja razoavelmente parecido que possa ser permitido. Então, de fato, isso esses indivíduos não podem comer. Mas para as outras, para os outros acompanhamentos, sobremesas, a gente consegue alguns equivalentes. É a mesma coisa para restrição de carboidrato ou de leite, que às vezes essas dietas impõem. Então hoje a gente tem já, felizmente, no mercado muitas opções, por exemplo, ao leite de vaca ou leite animal. Então a gente tem leites vegetais que são permitidos nessa dieta. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma receita, eu consigo substituir por algum leite vegetal, que né, todos podem comer e desfrutar. O açúcar eu posso substituir por versões com adoçante, né, se tiver alguma preparação com açúcar. Então, a gente consegue ter um pouquinho mais de opções. As saladas, de maneira em geral, é o mais tranquilo, assim, que a gente não precisa de grandes adaptações. Mas o resto vai depender muito da dieta.
As pessoas que têm restrições alimentares, elas se tornam expertas em leitura de rótulos de alimentos, né?
Sim, esse é um trabalho, principalmente quando a gente fala de condições que são para toda a vida, é um trabalho que a gente faz muito precocemente com as famílias, né, de orientar a forma de ler os rótulos, de interpretar, porque isso vai ser fundamental. Então, isso é um trabalho de educação nutricional que também é nossa responsabilidade, né, é muito importante que a gente faça. Para que essas famílias consigam ter mais autonomia no dia a dia. Embora, muitas vezes, ainda elas tenham receio, né, até por causa das consequências graves que podem ter uma fuga da dieta, elas têm muito receio de consumir coisas diferentes e aí elas precisam muito dessa assessoria da equipe de saúde para auxiliar.
Uma curiosidade, né? Quando a gente lê um rótulo de um produto, depois dos ingredientes, sempre tem aquele pode conter. O que significa aquele pode conter?
Isso é algo que gera muita dúvida, realmente. Então, assim, essa informação é muito importante para quem tem alguma alergia alimentar, principalmente. E se vocês forem olhar os rótulos, vocês vão ver que muitos alimentos ali constam também que contém fenilalanina. Contém fenilalanina, é esse aminoácido que é restrito na fenilcetonúria. Então, isso foi criado para ajudar os pacientes com fenilcetonúria. O pode conter traços de XYZ, a gente pode ter castanhas, nozes, geralmente é esse tipo de alimento que consta. São mais focados para pacientes com alergias. Pacientes com alergias, mesmo quantidades mínimas imperceptíveis do alimento que são alérgicos, eles podem ter uma reação grave. Então, mesmo que aquele alimento não contenha aquele ingrediente, digamos, amendoim, que é uma causa comum de alergia, daqui a pouco aquele chocolate, que diz que pode conter amendoim, ele foi processado numa máquina que também é processado um recheio de amendoim, uma pasta de amendoim. Mesmo depois da limpeza, dos cuidados que são feitos, talvez tenha ficado algum resquício do amendoim e ele contamine, que a gente chama de contaminação, aquele alimento que não tem ele como ingrediente. Então, para quem tem alergias alimentares graves, isso é bem importante.
Nossa, é tão sério assim, por exemplo, a alergia a amendoim, que nem um resquício do amendoim pode ser consumido?
A gente tem vários graus, tipos de alergia, assim. O que a gente considera mais grave é aquela alergia com anafilaxia, que o indivíduo faz uma reação sistêmica e que pode ocasionar edema de glote, né? E ele para de respirar. Aqui no Brasil, a gente não tem tão comumente esse tipo de alergia. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é super comum no amendoim. Eles têm reações muito graves, inclusive andam com aquelas canetinhas, né, de adrenalina, que são um antídoto, né, para fazer um resgate rápido. Aqui não é tão comum, mas para crianças pequenas, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca pode ser bem grave e causar esse tipo de reação que é um risco iminente à vida. Então, é importante, sim. Mesmo quantidades residuais.
Puxa, muito interessante. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Certo, obrigada e agradeço o convite.
Nós conversamos com a nutricionista Soraya Poloni, que é coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, que nos falou sobre as restrições alimentares nas orientações para o fim de ano, festas de Natal e de Réveillon, porque quem tem restrição alimentar tem que manter a dieta mesmo durante essas festas, não pode sair da dieta nem um dia. Por isso, as orientações aí da especialista.